Não considere aposentados e idosos como inúteis ou como objetos que devem ser descartados, incapazes de participar ativamente da luta pela promoção da cidadania. Não queremos favores, estamos dispostos a continuar lutando por direitos para que possamos viver com tranquilidade à velhice. Queremos que os governantes governem com o povo, para o povo, e não segundo os interesses do grande capital e dos capitalistas. O exemplo é a mudança do artigo 23 do Estatuto do Idoso. Nós ainda temos sonhos e esperanças. Acreditamos que outro Brasil é possível com a justiça e igualdade social. Sabemos que a história é dinâmica e que ela se transforma pela ação dos sujeitos históricos. Jovens, idosos, homens e mulheres que sonham com a casa e a comida, com a renda igualmente repartida e com a felicidade merecida. Tema, direitos da pessoa idosa, né? Então, companheiros, é significativo esse tema. É uma questão de cidadania, uma questão de cidadania. E nós, embora idosos, estamos lutando por esse direito, a cidadania, a dignidade, né, e a compreensão de todos. Muito obrigado.
Muito bem, seu Aguinaldo, que falou em nome da senhora Terezinha de Jesus Amaral Torres. Parabéns pelo texto, muito claro e importante para todos aqueles que estão assistindo pela TV Senado, pela Rádio Senado, por todo o esquema de comunicação do Senado, pela agência Senado, para todo o Brasil, esse debate tão importante que cuida das nossas vidas, numa idade em que a gente mais precisa do amparo do poder público e do carinho de toda a nossa gente. Passo a palavra agora ao senhor José Araújo da Silva, que ele representa aqui o Fórum Paranaense da Pessoa Idosa. Mas eu quero, antes, registrar a presença aqui, para alegria nossa, do senhor Ricardo Quirino, que é secretário de Estado aqui do DF. Ele está aqui, ou estava, pelo menos. Está lá. Depois, quando nós passar a palavra ao plenário, secretário, com uma mesa aqui, eu até gostaria que você sentasse aqui, mas como não há mais espaço, mas eu gostaria de ter uma saudação sua num segundo momento, ok? Seja bem-vindo, secretário. Um abraço para o nosso governador também lá, o Agnello. Fui deputado junto com ele durante um longo período.
Quero inicialmente cumprimentar aqui o senador Paim, responsável por essa audiência pública e realmente um defensor intransigente dos direitos das pessoas idosas e dos aposentados desse país. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os presentes. Senador Paim, eu queria pedir permissão para retomar essa questão do PL 4571, porque através dessa porta que está sendo aberta, que parece até um pouco assim, sem importância, né? Poxa, ficar brigando por meia entrada, os idosos, mas é uma porta que se abre, senador, escancarando a retirada de outros direitos dos idosos. Eu já vi manifestações para retirada do direito de atendimento imediato e preferencial dos idosos nas repartições públicas e nos órgãos públicos e privados desse país. Então, nós temos que ficar atento para esse cavalo de batalha. E nós vamos batalhar muito para que esse PL desinclua os idosos, senador. A Lei Geral da Copa, a 12.663, de 5 de junho de 2012, define que as pessoas idosas terão direito à meia entrada, mas limita o tipo de ingresso e também a quantidade ao tipo 4, os mais baratos. Essa disposição fere o direito das pessoas idosas, garantido pelo Estatuto do Idoso, o qual define que as pessoas idosas podem comprar pela metade do preço os ingressos de qualquer categoria que sejam colocados à venda. No Paraná, senador, o governador Beto Rich enviou o projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia e já sancionado pelo governador, suspendendo o meu ingresso no Estado, descumprindo e afrontando o Estatuto do Idoso. Possivelmente o mesmo acontecerá nos demais estados, onde haverá jogos da Copa das Confederações e a Copa do Mundo, pois se percebe ser este movimento uma postura nacional a se ajustar modificações em nossas leis determinadas pela FIFA. Agora, suas excelências, os deputados federais e alguns senadores estão querendo revogar o artigo 23 do Estatuto do Idoso para favorecer empresários que se dizem promotores e patrocinadores da cultura e do lazer do povo brasileiro. Lembramos, senador?
Só para esclarecer que o projeto está na Câmara dos Deputados, não está no Senado. Eu sei que a sua leitura está correta, inclusive, que tem algum senador que defende isso, mas é que aqui no Senado não chegou. E repito, quando chegar aqui, nós vamos fazer o bom combate para derrubar essa proposta vinda da Câmara. Mas está correta a leitura dele, está correta.
Perfeito. Senador, lembramos que o movimento social que defende e atua junto à população idosa do Brasil construiu o Estatuto do Idoso junto com o senhor. Foi uma luta muito braba, travada naquela época, 2002, 2003. Foi uma luta com muita garra. E eu acredito, senador, que nós não vamos permitir que esse direito seja maculado. A parcela da população que precisa desta ajuda é absoluta, sabemos disso. Já citado aqui pelo Aguinaldo. A limitação de 40% do total de ingresso à venda, com 50% de desconto, pode levar os produtores de cultura a fazer de lazer, a ter prejuízo, senador. E eu explico. Eu até usei a expressão dar um tiro no próprio pé ou levar um tiro pela culatra. Pois hoje a lotação dos espetáculos se dá justamente porque as pessoas idosas comparecem. Nada, senador, indica que haverá aumento de público pagando ingresso integral, mesmo porque os valores praticados são incompatíveis com a renda da maioria da população brasileira. Pensamos que, caso se confirme essa assertiva, haverá perda de arrecadação para os produtores. E, nesse caso, eles não terão outra saída a não ser vender ingresso pela metade do preço, além dos 40%. Ou seja, essa questão da venda dos 40% vai trazer um desentendimento entre idosos e vendedores de ingressos, porque não há controle. Neste país, tem muitas leis que não são cumpridas, porque no bojo da lei não se incluiu que tem que fazer a fiscalização. A maioria das nossas leis não são cumpridas porque não se inclui a fiscalização. E essa é mais uma que não vai se incluir a fiscalização, logo os idosos não saberão o que fazer nesse momento. Essa será mais uma para ser descumprida. Essa tentativa de reduzir o direito duramente conquistado pelas pessoas idosas são, no mínimo, imorais, vergonhosas, pois com as aposentadorias e benefícios defasada, as pessoas idosas não têm como bancar ingresso por preço cheio e ficarão alijadas de mais este benefício. É impressionante como as leis são burladas, alteradas, modificadas para poder prejudicar aqueles que já trabalharam tanto por esse país e que agora poderiam ter uma velhice mais tranquila. Não o podem em função de alterações que, em última análise, prejudica tanto os idosos. Pedimos uma maior atenção de vossa excelência, senador Paim, e dos deputados daquela casa, eleitos pelo voto direto do povo, que os escolheram confiando na capacidade de defesa e legislação e sua proteção, para não alterar o Estatuto do Idoso sem uma ampla consulta aos mesmos, incluindo aqui a Secretaria de Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, instâncias de controle social e de representação desse segmento. Conclamamos toda essa luta. Também advertimos que as pessoas idosas já não têm muito tempo de vida e esses retrocessos só encurtam mais as suas já tão poucas oportunidades de lazer e cultura. Tudo o que diz respeito às pessoas idosas, principalmente a retirada de direitos conquistados com muita luta, não deve ser feito sem ampla consulta às mesmas. Evocamos, senador, neste momento, o lema da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que diz: nada sobre nós sem nós. Nada sobre as pessoas idosas deve ser feito sem as pessoas idosas. Se continuarem as restrições aos direitos dos idosos, nas eleições de 2014, também seremos restritivos na reeleição daqueles que não nos defendem no poder legislativo dessa nação. Defendamos conjuntamente o que essa população tão lutadora e sofrida conclama: não às modificações restritivas no Estatuto do Idoso. Muito obrigado, senador. Muito obrigado.
Quero cumprimentar aqui o senhor José Gaúcho Silva, fórum paranaense da pessoa idosa, pela sua explanação aqui muito clara, muito firme e muito definitiva, eu diria. Eu, de fato, sempre tive preocupação com essa história de querer diminuir o número de ingresso para aqueles que têm de direito. Só para vocês terem uma ideia, no Estatuto da Juventude, que eu fui relator, eu não embarquei nos 40%. Eu mantive o mesmo princípio para todos. Até fizeram uma emenda em plenário e os jovens ficaram com 40%. Qual era a minha preocupação? Abre a janela, como o senhor falou aqui, para o jovem, depois já o alvo é o idoso. Então, fique bem claro que eu estou sendo coerente com a minha posição. No Estatuto da Juventude, eu mantive na íntegra. Daí meteram uma emenda em plenário e aprovaram de que o jovem ficou com 40%. E acabou a juventude meio que concordando, porque não tinha saída para aprovar, mas que fique bem claro, eu sempre fui contra a redução e continuarei sendo contra mais do que nunca agora, porque o idoso já conquistou em lei, está escrito no Estatuto, e isso seria uma forma de mutilar, esculhambar o Estatuto do Idoso, e isso nós haveremos de não permitir. E quero dizer, para a questão de justiça, que a ministra Maria do Rosário já fez contato comigo e pediu que eu faça a defesa aqui no Senado e conte com o apoio dela para que não seja alterado o Estatuto do Idoso. Então, meus cumprimentos à ministra Maria do Rosário por ter já se pronunciado sobre o tema. Passo a palavra, nesse momento, ao secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, representando aqui o ministro Garibaldi Alves. Leonardo, inclusive, Leonardo, não sei, houve, nós organizamos a sessão de hoje à tarde, de hoje às 11 horas, sobre os 70 anos da CLT. E CLT, para mim, tem muito a ver com o direito do trabalhador e também da Previdência. Por isso, se o ministro Garibaldi puder vir, eu gostaria muito de estender aqui em público o convite a ele. E se ele não puder, se você puder representar, também seria muito bom. Às 11 horas. Você está com a palavra nesse momento.
Obrigado, senador Paim. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao senador Paim, grande defensor dos aposentados e dos idosos no Brasil, que tem colocado esse tema em discussão e graças a seu trabalho, o Brasil tem discutido o tema e temos avançado muito. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar que a razão de existir do Ministério da Previdência é o aposentado. Então, em momento nenhum, o Ministério da Previdência tem a pretensão, o interesse de fazer algo que não seja adequado para os aposentados no Brasil. Nós buscamos sempre atender bem o aposentado, esse é o nosso objetivo primeiro, e nesse sentido o ministro tem buscado ampliar a rede, melhorar o tempo de atendimento, e nós temos avançado muito nos últimos anos. Tivemos a concessão automática de direito, que permitiu que a aposentadoria fosse concedida de forma bem mais ágil, a marcação de atendimento pelo 135 ou pela internet, que permite com que o aposentado não enfrente mais filas para ser atendido no INSS, como era no passado. a criação de novas agências, não é? O programa de expansão do INSS, criando 720 novas agências em todo o Brasil, mais de 300 já foram inauguradas ou estão prestes a serem inauguradas, fazendo com que os aposentados dos municípios menores do Brasil não tenham mais que se deslocar para os grandes centros. Acho que é outra medida importante que o ministro Garibaldi tem buscado fazer no sentido de atender melhor os aposentados. Então, acho que esse seria o ponto inicial de introdução. Eu queria também falar um pouco sobre a nossa visão sobre a Previdência no Brasil. Nós, todo mês, fazemos a apresentação do resultado da Previdência Social e sempre fazemos a separação entre a Previdência Urbana e Rural. Nós entendemos que, embora seja um regime único, regime geral de Previdência Social, ela tem dois públicos completamente diferentes, com sistema, tanto na área de benefícios como na área de custeio, completamente diferentes. Então, entendemos que devem ser analisados separadamente. Toda a contabilização é feita separada da Previdência Urbana com a Previdência Rural. Então, com isso, nós mostramos que a Previdência Urbana, hoje, ela é superavitária. O último resultado que nós apresentamos, o resultado de março de 2013, acumulado em 12 meses, que é o que interessa para ver a tendência anual, nós temos um superávit da Previdência Urbana de 21,7 bilhões de reais.
Tudo bem, porque eu andava falando em 25, mas dizia que os dados eram da própria Previdência, mas para ver que tem coerência. Eu quero lhe cumprimentar por ter firmado essa posição, porque algumas pessoas têm a mania, quando a gente diz que tem superávit, eu falo exatamente da Previdência Urbana, que dá em torno de 25 bi, diz, não, tem prejuízo de 45 bi. Está aí comprovado que fica no mínimo 21 bi, né?
A
Previdência Urbana.
Urbana, em março, acumulado 12 meses, estava em 21,7. Global, somando urbano e rural, nós temos uma necessidade de financiamento de 45 bilhões, porque a Previdência Rural tem um déficit de 67,2 bilhões. Por quê? A Previdência Rural é um sistema semicontributivo. Foi assim que foi definido pela nossa Constituição. E ela deve ser coberta com as demais contribuições da Seguridade Social, como é feita. Então, nós entendemos que hoje a Previdência não está quebrada, pelo contrário, ela está saudável. E deve continuar assim nos próximos anos, mas não no futuro mais distante. Por quê? O Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente. Por quê? Primeiro, pelo aumento da expectativa de vida. Felizmente, o brasileiro está vivendo mais. Ainda precisa melhorar muito a qualidade de vida do idoso. O Brasil precisa investir muito no envelhecimento ativo. Esse ainda é um ponto que a gente tem muito a avançar, senador e presentes. Comparando com outros países, a expectativa de vida do brasileiro tem crescido, mas não com a qualidade de vida que seria adequada. Comparando com outros países, nós temos ainda um envelhecimento com boas funcionalidades muito abaixo do que seria adequado.